Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Então, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, está começando nesse dia 27 de dezembro, né? Nessa quinta-feira, para você curtir e falar, sabe de quê? De Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Série A do Brasileiro, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro e muito mais para você aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Estaremos aí com o nosso Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, nosso Rodrigo Ricardo, tá sempre ligado, nosso RR, e o nosso Luiz Ferreira, ele que bate legal, serão nossos comentaristas. Vamos então falar do Campeonato Brasileiro com a produção do Luiz Ferreira. Falar do Campeonato Brasileiro 2018, qual o balanço que nossos comentaristas vão fazer agora desse ano? O nível foi bom, estamos realmente, pelo menos, parecido no nível do futebol europeu, hein, Jorge Ramos? Como é que você viu esse Campeonato Brasileiro num todo, o da Série A do Campeonato Brasileiro?
Olha, o Campeonato Brasileiro, ele não dá para, eu acho que não dá para comparar ainda com os principais campeonatos europeus. Nós temos aqui hoje um nível de futebol abaixo daquele praticado na Europa. Houve durante muito tempo saída de bons jogadores do Brasil justamente para jogar em outras praças e principalmente na Europa. Isso, essa capacidade de renovação do futebol brasileiro, ela ainda é boa, mas não é o que era. Antigamente nós tínhamos jogadores que começavam aqui e seguiam carreira aqui até o final. Hoje não, nós não temos isso. Tem jogador que a gente nem conhece. Você vai conhecer quando, às vezes, é chamado para integrar a seleção brasileira. Mas quem é? A gente procura saber mais detalhes. Saiu com 16 anos, muito jovem, né? E com os pais que os acompanharam.
Isso. Enfim, acaba caindo o nível?
Caindo. Então, o nosso Campeonato Brasileiro, ele teve um nível regular, eu diria. Mas como como havia assim, um equilíbrio entre todas as forças, foi um campeonato bem disputado. E o Campeonato Brasileiro, apesar de muita gente contestar, eu acho que ele é um campeonato que traz muita motivação, porque são vários campeonatos dentro de um só. Você tem a briga pela primeira colocação para ser campeão, tem a briga por Libertadores, você tem a briga pela pré-Libertadores, você tem Sul-Americana, e depois tem a luta para não cair, né, que é também uma briga. E tudo isso dá essa motivação ao campeonato. Algumas equipes se destacaram mais um pouco, caso do Palmeiras, do Flamengo, o Internacional, que veio de um rebaixamento e conseguiu, durante a competição, se destacar. Então, são Grêmio, que vinha já com alguma coisa, foi aquelas que mais se destacaram. E outras se equilibraram mais, mas a luta, né, foi até o final, né, para chegar ali nessa pontuação. Então, eu classifico o Campeonato Brasileiro desse ano regular.
Regular. Ô, Rodrigo Ricardo, dizem muito que o Campeonato Brasileiro tem 14 equipes, pelo menos, que lutam por todas essas vagas que botou o Jorge Ramos e também até pelo título, né? Mas isso talvez não. Esse campeonato 2018, tudo bem, a gente pode dizer, foram 14 equipes que tiveram chance, ou 10 equipes, ou 8 equipes que tentaram chegar ao título e somente o Palmeiras chegou. Mas não foi num nível baixo? também não vai para o nível também muito baixo do futebol brasileiro? Como é que você está vendo?
Eu daria nota 6 para o campeonato desse ano. Eu acho.
Por quê?
O campeonato desse ano teve a questão também da Copa do Mundo, teve essa pausa. E o campeonato, ou seja...
Prejudicou ou ajudou?
Eu acho que prejudicou, sim. Deu uma paradinha de um mês, deu uma esfriadinha. Claro que foi um tempo, de repente, para alguns times se reorganizarem, né? E, na verdade, alguns voltaram pior, né? O próprio Flamengo não voltou tão bem nesse segundo turno, depois da parada. Agora, foi competitivo, mas não tanto. Acho que 5 equipes disputaram efetivamente o campeonato.
O Inter,
né?
O São Paulo, Flamengo e Palmeiras tiveram lá em cima, né? Quem mais?
O Grêmio chegou lá em cima.
O problema também, acho que do campeonato...
Título foram 4.
Acaba esquentando só no final, né? Ou seja, no finalzinho que o negócio pega, mas a gente teve o Palmeiras ganhando o campeonato com uma rodada de antecipação, e na última rodada a grande atração era para saber quem ia cair, e realmente foi bastante emocionante até essa última rodada para saber quem ia cair, o Vasco escapando aí, né? No UFA, né? No...
Agora, estamos longe do nível europeu e por
anos
quê?
Anos luz.
Mas por quê?
Anos luz. Organização, poder econômico, nível de civilidade.
Os melhores jogadores.
Exatamente.
Lá,
né? Isso pesa muito, né? Essas janelas também prejudicam muitos clubes, né? Clubes que perdem jogadores ao longo da competição. E além disso, tem outra coisa. Essas competições todas paralelas, né? Os principais clubes do país envolvidos com Libertadores, com Copa do Brasil, com Copa Sul-Americana... Ou seja, né, é claro que
jogando
hoje...
Jogando mais de 60 jogos por
ano. Todo mundo tá começando a ficar mais preparado, sabendo que tem que montar um elenco maior para ter praticamente dois times, não é só um time A, um time B, até o time alternativo, né, como os treinadores gostam de dizer, né. Isso vem amadurecendo. Mas mesmo assim, você vê, o próprio Palmeiras, só realmente... Claro que o Palmeiras sempre esteve focado, sempre esteve ali na dianteira. Mas no momento em que ele foi eliminar a Libertadores, aí sim, veio com foco total.
Agora, como é que 22 a gente... jogos, né?
Mas como 23, a gente...
23.
Como é que a gente pode chegar, Jorge? Daqui a pouco o Luiz Ferreira vai falar. Como é que... Quando é que a gente pode chegar próximo do nível...
Olha,
só depois de tiver dinheiro?
O problema é que a gente teve uma desvalorização muito grande da nossa moeda, né? Foi muito desvalorizada. Isso dá um poder de compra imenso às equipes europeias.
Vezes, valores aqui que a gente acha...
Não é impossível.
Para eles...
É impossível você segurar um jogador aqui quando vem uma proposta como essa, principalmente quando houve um equilíbrio maior entre o nossa moeda, o real, e o próprio euro.
Quando
diminuiu,
foi um por um, né?
Chegou a um patamar. Então, houve um certo equilíbrio. Alguns jogadores permaneceram. Agora, novamente... E outra questão de calendário também. O nosso calendário, ele não é um calendário que segue o calendário europeu. Então, nós temos jogadores que desfalcam as equipes no meio das competições. O que é terrível, porque você tem que fazer... reinventar, os treinadores têm que reinventar. Isso é um outro aspecto também que influencia muito na qualidade das nossas equipes. Então, nós precisamos melhorar o nosso calendário. Inclusive, 2019 vai ter um calendário um pouquinho mais adequado, apesar de ter paralisação para a Copa América. Mas temos a Copa do Brasil terminando um pouco antes do que terminava nos anos anteriores. Ela vai, em 2019, terminar em setembro.
Vai ajudar bastante.
Um certo fôlego ali no final. Então, essas adequações dentro da própria nosso calendário, e talvez até nosso calendário ficar igual ao calendário europeu, como já acontece na Argentina, apesar do futebol argentino também não estar lá, essas coisas, pior que o nosso, inclusive, na minha avaliação, mas é uma forma de se equilibrar.
Ô, Luiz Ferreira, nosso RR deu 6. Campeonato Brasileiro. Qual é a nota que você daria, que ele deu 6?
Eu falei que ele foi regular, 6.
6 também, né? Por aí. Você, Luiz Ferreira?
5.
Mais baixo do que
mais
o 2?
Mais baixo.
Por quê?
Eu comentei ontem, Borges, quando a gente estava falando de seleção brasileira,
uhum,
você, o Valdir Luiz, o Maurício Costa e eu, dá depressão quando você... Às vezes eu estou em casa, na minha folga, eu tenho o costume de fazer o seguinte: eu acordo, se eu não vou sair com a namorada e tal, eu acordo e assisto jogos de campeonato inglês, jogos do campeonato espanhol, e eu vejo que o nível tá lá em cima. Esses jogos, principalmente o campeonato inglês, que é o que eu mais gosto de assistir, eles acontecem de manhã para tarde. Aí eu fico, faço a minha pipoca, pego o meu suquinho, sento na frente da televisão, fico vendo. Aí eu vou assistir os jogos do campeonato brasileiro, boto na Rádio Nacional, fico vendo a imagem. Cara, dá depressão. Eu tentei achar um termo mais leve, mas eu não consegui, dar depressão, porque você vê um nível lá em cima na Premier League boas jogadas, o drible reaparecendo, principalmente com Guardiola e Jürgen Klopp, o drible reaparecendo nesses campeonatos, os treinadores incentivando seus jogadores, vocês têm um recurso, driblem, usem da habilidade de vocês, aquele pedacinho ali finalzinho é de vocês, vocês vão encontrar o meio, e aqui você vê o Brasil é bico pra cima, e falta, arbitragem ruim, e o time que faz cera, agora traz pressão.
Esse campeonato tá nivelado por baixo, porque tá, por exemplo, se você tá. Só teve quatro equipes que estiveram lá em cima, Palmeiras, São Paulo, Inter e Flamengo. O restante não chegou nem...
Justamente as
nem,
equipes...
Nem no primeiro lugar.
As equipes que mais gastaram dinheiro nesse campeonato brasileiro, nessa temporada passada. Gastar bem ou gastar mal aí é uma outra questão. Mas foram justamente as que mais gastaram, as que tinham condições de colocar, de fazer uma rodagem no elenco. Palmeiras fez isso muito bem com Luiz Felipe Scolari e conseguiu chegar na reta final de várias competições. Inclusive sendo campeão brasileiro. Se não me engano, parou nas semifinais na Copa do Brasil e foi até as semis na Libertadores. Chegou na reta final. Chegou. Podia ter partido, podia ter ido. Mas aí você vai, o Palmeiras foi jogar contra o Boca, levou duas sapatadas.
Já foi diferente.
Já foi diferente. Você tem o Boca, que é um nível um pouquinho maior na Argentina, já deu problema. Você pega um Grêmio que com todas as lambanças do River Plate, vou me ater só porque foi feito em campo. Você tem o River Plate, que fez uma forcinha e o Grêmio perdeu em casa. Ah, mas teve um gol que foi... Mas perdeu.
É lógico. Entendeu? Deixa eu agora ir pro lado quem decepcionou e quem surpreendeu. Para mim, eu acho que quem surpreendeu nesse campeonato foi o Atlético Paranaense, né? Por tudo que tinha feito com o Fernando Diniz, que estava lá embaixo, e com o Thiago Nunes, que cresceu muito. E talvez a chegada do Luiz Felipe Scolari, que a gente não esperava que ele desse essa arrancada e colocasse o time com tantos, com uma invencibilidade tão longa e conquistar o título. O que se surpreendeu, o que te decepcionou no Campeonato Brasileiro? Daqui a pouco, na segunda hora, no, na segunda meia hora, a gente vai falar da arbitragem. Mas em termos de campo, de futebol, de técnico, de time, e aí?
O Atlético Paranaense não só, né, pelo desempenho, né, acabou terminando em sétimo lugar no campeonato, mas também ficou aí dividido pela Copa Sul-Americana. Eu acho que o futebol, um futebol bonito, né? Um futebol mais ofensivo, jogando com três atacantes, com 4-3-3.
O Luiz Ferreira tá pedindo.
Com os laterais apoiando, realmente foi bacana ver o Atlético Paranaense. Agora o Filipão veio na remada contrária, né? Muito se falava da renovação dos treinadores, e aí chegou o Filipão com 70 anos, mas com uma bagagem imensa, né? Jogou, foi treinador em vários mercados de futebol, então ele tinha...
As grandes seleções como Portugal,
por exemplo. Muita cancha, entendeu? E realmente o futebol sempre vai ter alguém inventando, reinventando, inovando, mas tem algo assim, talvez basilar mesmo, né? Essa coisa do futebol ser algo coletivo, né? Todo mundo é futebol coletivo, isso também já virou um lugar comum, né? Mas ele transformar um monte de gente... 23 jogadores, que é um elenco, né? Não são apenas os 11 que jogam, num grupo, né? Uma galera ali irmanada num objetivo maior, que é vencer, né? Muitas vezes não jogou tão bonito o Palmeiras, mas jogou com eficiência e objetividade. Uhum. E muitas vezes também teve lampejos de bons jogadores, o William Bigode, um excelente jogador.
Agora, quem habilidoso. Te decepcionou? Foi o Vasco, por exemplo?
Não me decepcionou.
E o Fluminense, por exemplo, na reta final?
O Vasco da Gama era previsível, vindo de toda essa turbulência política, a eliminação precoce na fase de grupos ainda da Libertadores, saída do Zé Ricardo, foram quatro treinadores ao longo do ano. Não, era previsível, poderia ser até pior.
Então o Vasco era mais previsível, mas o Fluminense menos.
Fluminense menos.
E acabou sendo... É.
Agora o Botafogo também surpreendeu. No finalzinho.
Mas no final, é. Não.
No final, né?
Mas ao contrário do Fluminense. O Fluminense decepcionou no final.
Não, a gente colocava o Fluminense como o clube que ia ficar ali pelo meio da tabela.
Acabou
você não vai chegar longe, mas também não vai
passar
sufoco.
Acabou ficando, mas depois de composição de resultados.
E o Botafogo só teve essa recuperação... Aí porque foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bahia. Isso. E o Zé Ricardo teve tempo para treinar, recuperar os jogadores lesionados e
foi
colocar
momento,
um padrãozinho
tático. Foi o momento que ele teve contra o Corinthians.
Acabou que os males vieram para bem pro Botafogo. Sim,
o Fluminense teve um cenário melhor, né? Ou seja, a gente lembra o Pedro Abad assumindo, trazendo o Abel e o Altuori ali, parecia que ia uma temporada, né? Com um trabalho
sem susto,
de médio e longo prazo, né? Mas aí, essa pedida, o Abel saiu aí no meio
do ano,
a parada da Copa, e alguma coisa desandou nos bastidores, e o Fluminense chegou completamente despedaçado. Também poderia ter sido pior a tragédia.
O Fluminense teve um problema sério, que foi a contusão do Pedro, porque o Pedro, mal ou bem,
resolveu os
problemas. Ele era um jogador de referência, apesar de ser jovem e tal. Isso influenciou também a situação, e fora os problemas administrativos.
Mas acho que com relação ao Fluminense, mesmo quando o Pedro se machucou, o Fluminense fez boas partidas com o Everaldo e o Luciano na frente, realizou boas partidas, estava ali numa posição confortável.
Teve lado financeiro
aí
também.
Aí teve aquele lado financeiro, foram oito partidas sem fazer gol. Que aí que o time desandou completamente, tanto que a gente pensava, ninguém entendia.
Por exemplo, a gente pode dizer que surpreendeu o Internacional, que veio Série B, e aí?
O Internacional.
Que chegou a ser primeiro, o Atlético Paranaense não chegou.
O técnico Helman,
Odair
Helman, ele realmente mostrou capacidade. E dentre todos os times, né, tirando obviamente o Palmeiras, porque o Palmeiras, com essa sequência de 23 jogos sem perder,
contestável.
É incontestável, não dá para você contestar. O próprio trabalho do Filipão, um elenco extraordinário, né, o Palmeiras tem dois times. Joga fácil, né? Mas o Internacional, sim, porque o Internacional veio de um rebaixamento, começou, né, meio claudicante, foi se firmando, aí o trabalho do Odair Helman entrou e conseguiu chegar lá na terceira colocação, né, no campeonato. E o próprio Flamengo, que chegou...
Te decepcionou o Flamengo ou não? Olha, tenta bem, não vamos pensar no lado financeiro, pensar no lado do futebol.
O Flamengo, ele não é que tenha me decepcionado, ele não me decepcionou, mas o Flamengo, ele perdeu
algo mais.
Não, ele perdeu em momentos que era, não podia perder pela equipe que tem. Alguns jogos, um deles, o próprio Ceará jogando em casa, aquele 1-0, né, fez muita diferença. A derrota diante do Botafogo também, que obviamente é diferente do Ceará, mas a diferença de elenco entre as duas equipes é muito grande. Né? Era naquele jogo muito grande. Foi uma derrota que marcou o Flamengo. Aquela derrota, como aconteceu no Campeonato Carioca...
Acho que mais do que o confronto direto com o Palmeiras.
Mais do que o confronto. Aquela derrota foi uma ducha no Flamengo. Então, o Flamengo, com um investimento milionário, né, não conseguiu, tanto nas outras competições, foi eliminado em todas as outras competições, e no próprio Campeonato Brasileiro, depois até com a chegada do Dorival Júnior, ele deu uma equilibrada. O Flamengo poderia, né, ter aquele sprint final, mas aí o Palmeiras já estava, né, com tudo na mão para ser campeão. Então, o Flamengo foi uma equipe que deu a impressão que ia, mas não foi, apesar de ser uma equipe muito boa.
O Grêmio Porto Alegre,
mais do Grêmio também.
É, porque ano passado ele fez a mesma coisa que fez esse ano, mesclando a equipe. Bem lembrado pelo Jorge, o Palmeiras mesclou e conseguiu mesclar bem, né, a questão dos dois times. Ele conseguiu botar dois times bem palheiros, em como com o Grêmio conseguiu no ano passado. Mas esse ano já o Renato não conseguiu fazer isso. E o Flamengo talvez tenha tido esse problema. O Flamengo teve que jogar com todo mundo, no ponto de bala, não tinha um time alternativo.
Mas eu acho que o Flamengo, pela sua capacidade de investimento, teve mais recursos, trouxe mais jogadores, tinha um plantel melhor. O Renato, pelo contrário, perdeu muitos jogadores e não recebeu jogadores à altura. E o Grêmio foi bem nas duas competições, né? Eu até achava em um determinado momento que apesar dele nunca dizer que prioriza uma competição, que o Grêmio fosse dar uma galopada no brasileiro, até para um desejo pessoal do Renato Gaúcho, que ainda não ganhou esse campeonato, o campeonato brasileiro, né? Mas a Caixa aí pesa, a Libertadores é uma competição que dos prêmios são muito altos, mais prestígio, o Grêmio estava lutando aí pelo bi, então acabou que não deu desse ano para segurar.
O jogo do Grêmio com o River foi determinante ali naquele jogo.
Foi uma ducha de água fria, né?
Foi uma ducha, porque o Grêmio, ele estava se encaminhando para a classificação, para a final, quando deu a zebra. Sandou. Deu uma desandada. Aí teve a desandada, tomou um gol, depois teve talvez...
Forçadinho aquele pênalti.
Aquele pênalti e tal.
Mas é do jogo.
Mas
acontece,
é do jogo, então. Mas aquilo... Então, quer dizer, você vê como é que é o futebol. O futebol, ele tem detalhes, né, que determinam o futuro. É. Então, o Grêmio ali, naquele momento, deu aquela desandada.
Foi um vento, né? Um vento de 10 minutos.
Acabou com o Grêmio. Saiu da final, Depois, no Campeonato Brasileiro...
Trouxe um abatimento, né?
Trouxe um abatimento. Conseguiu a quarta colocação, que o leva à fase de grupos, que é importante.
Lógico.
E a permanência do Renato, né? Porque havia muita especulação com relação ao Renato. E a permanência dele é por causa justamente de todo esse passado, tudo isso que foi feito.
Mas aí você pega treinadores como Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, o próprio Renato Gaúcho. Esses três times que eles comandam, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, são times conhecidos por serem copeiros, são times que se dão bem em competições de mata-mata. Aí você junta o fato da Copa do Brasil dar 50 milhões para o vencedor...
É que é a competição que mais dinheiro
que
dá.
Que mais premia mais do que o Campeonato Brasileiro. Você tem a Libertadores também, dá uma boa soma em dinheiro. O cara olha, pô, vou priorizar qual? Eu vou para qual que dá mais dinheiro.
Mas o Flamengo não teve esse problema, ele não pôde botar num segundo time.
A imprensa, pelo menos isso detecta isso, que a gente tem muito acostumado a ver o resultado. Se vamos colocar, o Maurício Barbieri, ele escolheu jogar em todas as frentes, com força máxima, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Teve jogador se machucando, teve jogador ficando suspenso, teve jogador que não pôde jogar, por uma série de fatores. Você paga o preço por isso. Se ele coloca uma equipe alternativa no Campeonato Brasileiro, por exemplo, aí eliminado na Copa do Brasil, poxa, colocou time alternativo no Brasileirão. Olha aí, fez... Aí a gente sempre olha o resultado. É uma estratégia. Vai dar certo? Não sei. Não vai dar certo? Também não sei. A do Filipão deu certo. A do Filipão poderia ter dado errado. E não deu.
Vamos fechar aqui em relação a essa parte aqui. Já já a gente volta aqui no programa No Mundo da Bola para falar de arbitragem e outros detalhes importantes. Ô Jorge Ramos, rapidinho para os três. O futebol gaúcho saiu mais fortalecido desse campeonato e o futebol carioca saiu menos?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O futebol gaúcho colocou o Grêmio e o Internacional.
Mais do que o de Minas e mais do que de São Paulo.
Eu diria que São Paulo, né, o Palmeiras, eu acho que tem um peso muito importante. Depois o Grêmio aparece, o Cruzeiro, né, e o Grêmio aparecem nessas primeiras colocações. Então eu diria a vocês o seguinte, que o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais deram um banho no futebol
você
carioca.
Você também, para a gente fechar aqui?
Com certeza, né?
Deu,
né? Com certeza, e não é de agora, né? O futebol carioca tá tirando o Flamengo, né? Que apesar de não ter, tá conquistando títulos.
Mas não tá nem entre
cinco. Sim, foi vice-campeão.
Não, tá certo. Aqui, atualmente, no ano de 2018, está entre os cinco, sem dúvida nenhuma, está entre os três. Mas no geral, nos cinco anos, o Flamengo está na sexta colocação.
Mas o Flamengo. Perigando. Mas, gente, eu acho que os títulos são uma questão de tempo para o Flamengo. O Flamengo está muito organizado, está com uma estrutura boa, uma capacidade de investimento. Então o título não demora, ele vai chegar. Calma, torcedor do Flamengo, vai chegar.
Você acha que o futebol gaúcho foi o que mais aproveitou o campeonato brasileiro?
Eu acho que o Internacional se reafirmou no cenário nacional brasileiro.
E o Grêmio?
Chegou a disputar título, chegou a liderar. E o Grêmio é sempre aí pulir de 10 para ser favorito em alguma competição. Aí se você falar de divisão inferiores, apesar do Juventude ter sido rebaixado para a Série C, o Brasil de Pelotas se manteve na Série B. E o Volta Redonda, por muito pouco, não foi rebaixado para a Série D. E a Série D a gente sabe que aquele monte de time que Deus sabe quem é que vai chegar na
final. Vamos fazer o seguinte.
Carlos Borges! Olha, vamos dar uma paradinha e voltamos já já para a segunda parte final do programa No Mundo da Bola para você curtir aqui nesse dia 27 de dezembro. Já já a gente volta continuando falando do Campeonato Brasileiro que esteve aí em 2018 bem disputado com o Palmeiras campeão. Voltamos já.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Voltamos então para a segunda parte final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E você curtindo e falando, conversando, e escutando, ouvindo e tendo a sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro, tá certo? Com Jorge Ramos, Luiz Ferreira e o nosso RR, nosso Rodrigo Ricardo.
É sensacional, é tudo como o brasileiro ouvindo da Rádio Nacional. É hora de decisão, a Nacional está presente, é o som da seleção. E salve a seleção! la 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 la. Nacional. Carlos Borges.
Agora vamos falar da arbitragem.
Tem que falar mesmo?
É.
Será que eu que botei isso aí?
Será que o VAR resolveria os problemas do pessoal do apito? Como é que você viu a arbitragem do futebol brasileiro nesse campeonato, hein, Jorge?
Olha, a arbitragem é um problema mundial.
Crítico, né?
É crítico. Mas no futebol brasileiro é pior. Pior, é. No futebol brasileiro é muito pior. A gente tem vários aspectos. Primeiro, a preparação dos árbitros. Segundo, também o comportamento de dirigentes e jogadores, que não auxiliam também na arbitragem, diferentemente do que acontece, por exemplo, em outros centros como a Europa.
Alguém tem que me explicar por que que lá, os jogadores que saem daqui vão jogar lá. Por que que lá eles agem de uma maneira e aqui agem de outra?
Porque ele é punido,
questão da punição?
Porque é uma questão cultural.
Cultural?
É, cultural.
Mas cultural, mas se eu sou brasileiro, estou indo para lá...
Mas você chega lá, você...
Se enquadra.
Porque o jogador, na Europa principalmente, que é o maior centro, ele é tratado como um profissional. Como, não é tratado aqui como um bebê que chora, que tem que ser sempre uma desculpa, coitado. Né? Então é diferente do que acontece na Europa. Na Europa, essa situação ela já evoluiu. Culturalmente, não tem esse problema. E quando o jogador brasileiro vai... Interessante, quando o jogador vai para lá, ele se adapta, na maior parte das vezes, às vezes não se adapta, mas na maior parte se adapta. E quando ele volta, ele começa a fazer tudo que ele fazia antes, porque faz parte dessa cultura brasileira.
O meio é mais forte que o indivíduo.
O meio é mais forte que o indivíduo, exatamente. Né? Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Os árbitros precisam ser mais bem treinados. Talvez a separação, né, da comissão de arbitragem, se a comissão for independente, a profissionalização realmente, né, porque não é profissional, porque ganha muito bem, mas tem que ter...
Alguns países já são profissionais, né?
Não, alguns países são.
Lá da Europa.
Da Europa já são. E essa independência também, a comissão de arbitragem ser independente, isso também é outra questão. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui... Você, até brinco isso muito nos comentários, eu digo, eu não vou dar nota agora, a nota é zero, né? Porque o árbitro ele vai ganhando à medida que ele vai acertando. E tem erros absurdos aqui, tem situações, né, de jogador peitar árbitro de uma forma inacreditável.
E outra coisa que aconteceu, Jorge, Rodrigo e Luiz Ferreira, é que aumentaram o número de pessoas dentro do gramado e a decisão que era do árbitro, porque antigamente era o árbitro. E o bandeirinha, que nem auxiliar, era bandeirinha, então o bandeirinha era para marcar impedimento e quem decidia era um cara só. Hoje não, o cara de trás pode botar o bedelho no negócio. O bandeirinha normalmente, tudo bem, o auxiliar que sempre auxilia, pelo menos ali na cobrança ou faltas perto ali da grande área, no setor da linha intermediária. Mas muita gente também palpitando.
Deixa eu só fazer uma parte aqui, vou passar a palavra pro Rodrigo e pro Luiz, porque você falou do VAR, né? O VAR, eu acho o VAR importante. Eu acho o VAR que ele diminui a possibilidade do erro. Não acaba, porque quem define é o árbitro, um ser humano, e está passível de erro também, como aconteceu aqui no Brasil, situações até que o pessoal chega a dizer, não vale a pena ter VAR. Vale a pena ter VAR, eu acho que o VAR diminui a possibilidade desse erro. Ele tem que, obviamente, que é uma coisa nova, então ela é preciso... Né, se participar mais, treinar mais com ele, entender melhor a questão da quantidade de jogos em que ele estiver presente, isso vai fazer com que haja uma maturidade maior em relação ao VAR. Então eu acho que o VAR ele veio para melhorar o futebol, porque antigamente essa coisa da malandragem do futebol, que é também muito típica do Brasil, ela era como uma coisa vista como legal. Aí o cara, puxou ali a camisa, você viu? Ele puxou a camisa, fez o gol.
A catimba, a Argentina catimba. Também.
Hoje, isso aí não é já tão bem visto assim. Né? Hoje o que vale é a palavra, né? É a honestidade, a sinceridade. Isso é o que está valendo. E é claro que isso é que tem que valer mesmo. Então acabou, está acabando essa questão da malandragem. Né? O brasileiro sempre se orgulhou. Pô, a malandragem ali na hora. Não é bem por aí, nesse caso especificamente. Então acho que o VAR vem para amenizar os erros.
A utilização do VAR, o Luiz Ferreira, é importante, mas, por exemplo, Cruzeiro e Corinthians, na Copa do Brasil, o pessoal discutia o seguinte, a interpretação do árbitro naquele lance do... não esqueço, se eu não me engano, foi do lateral.
Do Pedrinho?
É, não Pedrinho não, foi a jogada foi do pênalti. Que o árbitro de campo interpretou que não foi, mas o VAR, o árbitro de vídeo, diz que não. Verifica porque foi pênalti. Ou ele nem mandou verificar, nem foi verificar. Ele acabou imediatamente marcando o pênalti, porque essa interferência. E aí, o que você acha que a interferência do VAR tem que ser, como disse o Jorge Ramos, demorar um pouquinho para se adaptar às coisas?
Olha, vamos combinar uma coisa, gente, que esse 2018 acho que foi o primeiro ano de utilização do árbitro de vídeo com mais frequência nos nossos campeonatos, inclusive na Copa do Mundo. É óbvio que vai dar problema. É óbvio, gente. Você não pode querer implantar um novo recurso e querer que já seja 100% certo. Você tem adaptações a serem feitas, você tem uma série de questões a serem feitas. Como o Jorge bem lembrou, gente, é um ser humano como eu, você, o Rodrigo Ricardo, o ouvinte. A gente erra. Acontece. Agora, uma coisa que é colocada e o pessoal sempre esquece. Ah, foi arte vídeo. A decisão final, e se está na International Board... os velhinhos lá que decidem a chegada da FIFA, a palavra final é do árbitro.
Do árbitro, que ele aceita ou não.
O árbitro de vídeo, ele chega, ele vai falar de gol ou não gol, vai falar de pênalti ou não pênalti, de situações que possam gerar essas...
cartões.
Cartões. Fala, alguém buzina ele, olha só, dá uma olhada aí que esse que o gol pode não ter sido impedimento, pode ter sido rolado impedimento, dá uma olhada aí. Ele pode chegar, não achei que foi impedimento, o gol foi válido. Ele pode chegar, a palavra final é dele, ponto. Agora a gente vai para uma outra questão, que aí eu vou dar uma de advogado do diabo, como sempre faço aqui quando participo. Eu estava assistindo... qual o jogo que eu estava assistindo novamente? Eu estava assistindo Internacional e Palmeiras na semifinal do Campeonato de 79, do Brasileirão de 79, pelo YouTube. Eu gosto de ver jogo antigo, às vezes. Aqui eu estou pensando em alguma coisa, algum texto, eu vou lá vejo algum jogo e tal. Beleza. Você só tinha duas câmeras. Era a câmera do geral, acho que você tinha duas ou três e uma que pegava para um campo.
Acho que o impedimento ainda não tinha.
Não tinha.
Não tinha. 79?
79?
Não.
Era no máximo duas câmeras, era uma geralzona.
10 anos de TV.
E você tinha uma...
na criação da TV.
E você tinha uma outra câmera que fazia um close, talvez uma de cada lado, e só. Não tinha mais nada além disso. Então você não tinha certeza. Hoje em dia você tem câmera em cima, embaixo, câmera de trás da trave, brota uma câmera do chão. Aí você vê, às vezes é um ângulo que tu nunca imaginou. Aí tem uma vez que eu vi uma câmera, aquela câmera que fica estendida por um cabo em cima do campo. Olha, a câmera de cima pegou a falta claríssima do Sérgio Ramos em cima do Messi, por exemplo. Aí eu fiquei pensando, pobre coitado do árbitro, o cara vai voar agora pra ver a falta?
Mas, Rodrigo Ricardo, ajuda, o VAR vai ajudar a arbitragem brasileira ou ela... E a questão que colocou muito bem o Jorge Ramos, que a gente escute, que os jogadores também não ajudam, né?
É, o VAR veio pra ficar.
Mas os jogadores não ajudam, né?
Sim, é a questão
reclama toda hora.
Mas a gente não pode esperar dos jogadores. Acho que não nesse momento, deveríamos esperar.
Mas por que é diferente na Europa?
Sabe por que é diferente da Europa? Desculpe, Rodrigo. Sabe por que é diferente na Europa? Porque lá você tem em todos os campeonatos, você tem uma comissão disciplinar. Se o cara chegou lá, o Neymar, ele simulou um pênalti e foi punido. Além da punição, que ele recebe o cartão amarelo ou vermelho, ele vai ter uma punição financeira, monetária, na comissão disciplinar. Então, olha só, a gente julgou aqui, o Neymar vai pagar não sei quantos euros pela simulação. Então, cara, ela, pô, não vou perder diante. Só que mexe no bolso desses caras, os caras ficam loucos.
É exatamente, assim. Na Inglaterra, é simulação, é intolerável.
A torcida vai.
É porque é algo desonroso.
Eles acham malandragem.
É algo desonroso. Mas a malandragem é outro nível aqui no Brasil. Mas enfim, lá não é admitido. O cara simulou um pênalti, e se não foi pênalti, vai ser expulso e de repente pode pegar um gancho até de 3, 5 jogos, dependendo do jogo,
e
da
não
repercussão.
Tem apelação.
Dependendo do jogo e da repercussão, e é quase sumar essa punição. Então isso faz diferença.
Mas o VAR vai ajudar a arbitragem
brasileira? O VAR vai ajudar, veio pra ficar. Agora é uma tecnologia nova e a gente vai levar um tempo, os árbitros vão levar um tempinho para se adequar, né? Hoje, nesse primeiro momento, tá complicado, porque o árbitro perdeu a sua convicção. Porque antes ele tinha a convicção, olhou, marcou.
Agora ele era soberano.
E ele mas será mesmo? Ele já fica...
Eu vi muito na Copa do Mundo, muito árbitro usando o VAR como bengala.
Exatamente, mas eu já acho que na Copa do Mundo funcionou bem razoavelmente. Acho que funcionou
Copa do Mundo, eu acho que o VAR funcionou muito bem.
Mas é um torneio menor também, né?
Mas no último jogo teve discussão, não foi falta aquele lance da cobrança francesa?
Sim.
O próprio pênalti.
Teve polêmica.
Como sempre, você
sempre
falou.
Tem polêmica, mas é menor. Ele vai tirar mais um pouco, ele vai poder decidir maior. Como todos nós falamos aqui, a quantidade de vezes que ele vai sendo utilizado, a gente vai aprendendo com isso. E a questão cultural também, né? Porque isso faz parte. A questão da pena lá, porque a gente aqui é o seguinte, o jogador é expulso, aí ele tem que cumprir suspensão. Aí, se ele pega 10 jogos, ele tem uma segunda instância, terceira instância, quarta instância.
Efeito suspensivo.
Efeito suspensivo. Lá na Europa não tem isso. Ele cumpre a suspensão automática, o que ele fez? Aí ele xingou 3 jogos. Acabou. Não tem apelação. Aqui não.
A não ser que você prove que o cara fez aquilo xingado.
Milhares de recursos. Efeito suspensivo. Efeito super suspensivo.
Suspensivo. Coitado, pô, o problema é que ele tem uma família assim.
Prejudicar o time.
Agora, se você chorar pra mim, eu vou te dá uma força.
Agora, essa perda da convicção do árbitro que é muito complicada. Nós tivemos esse ano, em que você falou muita gente no campo, tem um juiz de linha, tem os auxiliares. Uma junta de juízes para decidir o que aconteceu e ficou o jogo parado quase 10, 12 minutos. Isso aí não pode acontecer. Porque o cara acertando ou errando com convicção demonstra que não houve má fé. É natural que às vezes muito rápido. É difícil de analisar. No caso, esse jogo que demorou 10, 12 minutos, ainda não existia o VAR, não estava o VAR presente.
Foi apitado pelo Ricardo Marques Ribeiro, né?
E aí ele chamou o Jugilinho, aí foi chamar o quarto árbitro. Gente, o Buda, não pode. Ele tem que assumir isso, errando ou acertando. Ele pode talvez pedir para um ou outro, no máximo. Um auxiliar é mais próximo, um bandeirinha que estivesse ali do lado. Agora, ele tem que decidir, ele tem que tomar essa responsabilidade para si e tem que ficar com a consciência tranquila, porque errando ou acertando faz parte. Ele precisa decidir. Ele não pode ficar sem convicção, inseguro, jogo ficar 10 minutos parado.
Esse exemplo que você deu é perfeito, né? Quando foi aquele tempo perdido, 12 minutos, e vai para lá, jogador vai atrás, um monte de jogador junto, perturbando. Isso tem que acabar. Isso é uma situação que tem que acabar e pode ser regulamentada.
Tanto que eu vi muita gente em rede social nessa partida, não me recordo quem estava jogando. Eu lembro do árbitro, que era o Ricardo Marques Ribeiro.
Teve mais de um jogo que isso aconteceu. Acho que teve muita com o Hilton Sampaio também. Aconteceu.
Mas esse do Ricardo foi muito
forte. Muita gente colocou, olha, está provado interferência externa no futebol. Não tem ninguém para falar para ele. Então ele está enrolado sabendo que vai decidir. Aí já começa a teoria da conspiração.
Campeonato Paulista.
Por isso que essa decisão rápida
é fundamental.
Ela, inclusive, isenta o juiz de uma má-fé. Ele decidiu ali em fração de segundo.
Teve a final do Campeonato Paulista que disseram que foi o quarto árbitro.
Mala, isso também. Essa mala também.
Que o Palmeiras correu atrás.
Exatamente. Quando a coisa não é eficiente, ela dá margem a várias interpretações e dúvidas. Então, por isso que é importante que essa decisão seja tomada rapidamente, né? E com essa eficiência necessária, para que não se tenha tanta especulação. Esse exemplo aqui do Ricardo Marques Ribeiro foi terrível. 12 minutos, olha, 12 minutos. Eu vou daqui até essa 15, entendeu?
Não vai ver esse jogo, vai embora.
Olha aqui, anda rápido, hein?
Os clubes rebaixados, Sport, Vitória, América Mineiro e Paraná. Tem alguma chance de voltar ano que vem para a Série A? E Fortaleza vai CSA e Goiás. Teremos o Fortaleza e o CSA de volta, né? Ao campeonato da Série A do Brasileirão. Aquela questão, você concorda de que tem alguns clubes que não gostam muito de ficar na Série A, porque aí aumenta o custo, e aumentando o custo você não tem como pagar, bem que você recebe muito mais do que na Série B, mas aí, você acha que tem isso?
Tem.
Tem?
Tem sim. Eu acho que existem alguns clubes que a cota que eles recebem, por exemplo, na Série B, é uma cota que eles
fazem um time
e conseguem segurar metade da cota para fazer outras
coisas.
Já na Série A isso é difícil. Então fica esse ioiô. Algumas equipes que sobem e descem. Caso de América Mineiro, que acontece isso.
O próprio Paraná.
Né? Foram equipes que vieram da Série B e desceram. Outro que veio da Série B foi o Internacional, que é clube de Série A. E o outro foi o Ceará, que comemorou como ninguém a permanência. E o que acontece? Isso é outro aspecto. Vai jogar com o Fortaleza, que subiu da B para A, né? Será que as duas equipes vêm para ficar em 2020? É uma pergunta que a gente vai responder.
Que, aliás, a gente pode até levantar o sucesso do futebol do Ceará. Porque você tem Ceará e Fortaleza na primeira divisão e você tem o Ferroviário sendo campeão da Série D subindo para C. Então, enquanto o Pernambuco está muito
caindo,
mal, Sport foi rebaixado, Náutico e Santa Cruz não ficam subindo da C para B, se a gente tem Ceará, o futebol cearense num grande momento, e também o futebol alagoano, com o CSA subindo e o CRB conseguindo se manter na
Série B. Eu acho, por exemplo, desses quatro aqui, só vejo o Sport com possibilidade de voltar à Série A ano que vem, do 2020. Você não acha, não? Acho que o Vitória vai cair no marasmo, o América Mineiro e o Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro. O que você acha?
Eu acho que os quatro podem retornar. Depende do que acontecer. Na verdade, tem que saber como é que estão os bastidores dos clubes, de organização, de política. Mas o Vitória é um time de grande torcida. Pode voltar sim ao Sport, com certeza também. Agora, só corroborando aí que o Jorge estava falando, né? Eu estive lá acompanhando essa última rodada, o Ceará e Vasco.
Ceará,
né? E eu me lembro.
Como é que você sentiu lá
muitos colegas,
a torcida disso?
Muitos colegas da imprensa cearense falando: ah, não dá, porque o Ceará poderia, né, conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. E eles falavam: melhor não. Já vamos ter que permanecer, é uma competição internacional, a gente não vai ter. Tem a Copa do Nordeste.
O jogo foi meio assim, né?
Tem muitas competições.
É, o jogo foi meio assim, bem lembrado.
Tinha muitas.
Tinha essa opinião lá do
jogo, foi horroroso.
Os colegas cearenses da imprensa, sim, que seria muito difícil.
Porque seriam dois custos, né, Jorge?
É porque tem a Copa Ceará, a Copa do Brasil, a Campeonato Brasileiro da Série A. É complicado.
E aí, o Ceará vai ser mais fácil, porque.
Não, só complementando, fala, que eu acho que o grande
Ceará,
quem deveria, né, zelar pelo equilíbrio de forças no campeonato é quem é o principal patrocinador desse campeonato, que é a televisão. A televisão deveria encontrar um meio de distribuir receitas de forma assim, mais equânimes, para que os clubes pudessem se reforçar e todos os 20 que estão disputando poderiam chegar ao título.
Mas não vai ter essa divisão
agora teriam...
Isso vai dar um problema, meu
isso
amigo.
Isso é o mínimo, olha. Porque, olha, assim, ou seja, vamos supor, o Flamengo e o Corinthians, que são times de maior torcida, de maior renda, que recebem as maiores cotas da TV. Se elas recebessem uma cota parecida com o que todo mundo vai receber, elas teriam como arrumar dinheiro de outras fontes de renda. Elas ainda teriam mesmo assim. Acontece que hoje se torna mais desigual. Recebe mais do que todo mundo e ainda tem condição de arrumar muito mais investimento.
Não é pouco, né, Jorge?
Não. O problema é que há uma disparidade muito grande com relação a essas cotas, como o Rodrigo falou. Por exemplo, o campeonato inglês que o Luiz acompanha, existe, obviamente, equipes que têm mais dinheiro do que outras. Então, o que eles fazem? A cota, ela compensa um pouco essa disparidade. Agora, quem se destaca em primeira, campeão, segundo, vai ganhando mais, né? O que faz com
que
você tenha a motivação para chegar nas primeiras colocações.
O Leicester,
por exemplo. Então, o problema é exatamente, permitir que todos que estão na primeira divisão possam ter condições de disputar. E por isso que o campeonato inglês, ele é um campeonato onde não há uma disparidade tão grande, por exemplo, como o campeonato espanhol, onde Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid são os que brigam mais ali, como o próprio campeonato italiano. Né? O campeonato inglês não. Ele permite, né, que haja uma possibilidade de
como
equipes.
Aconteceu do Leicester.
Como aconteceu do Leicester.
A questão da cota, justamente por conta da ascensão do esporte interativo nas temporadas passadas, conseguindo os direitos de transmissão dos jogos do Atlético Paranaense, se não me engano, do Bahia, do Santos. E a Globo percebeu essa ascensão e essa forçação de barra dos clubes. Olha, Flamengo e Corinthians recebem muito. Então, o que vai ser feito a partir de ano que vem? E isso pode gerar um problema sério. As pessoas ainda não se deram conta disso. Você vai dividir a cota toda.
Eles já receberam até 2020.
Exatamente. Isso, eu vou chegar lá. Você vai receber a sua cota como se fosse um 4-3-3. Tipo esquema de futebol mesmo. 40, 30, 30%. 40 é uma cota igualitária. Você tem lá 1 bilhão de reais. Então você tem 20 clubes no Campeonato Brasileiro Série A. Pega aquele de 1 bilhão, você pega 400 milhões. Divide igual para todo mundo. Ok. 30% pela sua colocação no Campeonato Brasileiro. Perfeito, justo. Campeão recebe mais, ficou por último, recebe menos. Justo. E 30% por conta da audiência. Aí a audiência está implicado no número de jogos. Se você for contar, em 2018, o Atlético Paranaense fez mais jogos do que, por exemplo, o seu Fluminense.
Certo.
O Atlético Paranaense foi a final da Copa Sul-Americana. Teve mais jogos transmitidos, consequentemente teve mais audiência, em números absolutos, não estou falando de média. Só que o que acontece? Quando vai chegar lá o time da Rádio Nacional, olha, Globo, eu quero agora, o Esporte Interativo saiu por conta da treta lá com a Tânia e tal. Quando você vai receber a cota, vem o time da Rádio Nacional, vai jogar o Campeonato Brasileiro, assim, ah, eu quero adiantar minha cota de televisão. O que você estava acostumado a receber,
não vai receber,
você vai receber apenas 40%.
Lógico.
O que, que vai acontecer? A Globo vai virar pra gente.
Vai receber total.
Vai virar pra gente e falar: como é que eu vou prever a colocação que você vai chegar no Campeonato Brasileiro
não dá.
E o número de partidas que você vai ter transmitidas?
Outro aspecto também.
E outra coisa, já tem clube que adiantou cota de 2020.
É, isso
cara,
é um outro aspecto que tem que acabar com isso.
Olha
e outra coisa também é o peso da televisão. No Brasil, o peso da televisão é muito grande. 75%, 80% de todo o que se arrecada, né, entre os clubes. É demais. Na Europa, esse percentual é de 30%.
Olha a diferença.
É muito diferença. Então, isso também tem uma influência. Porque tudo que é demais é ruim, né? Você tem que ter um equilíbrio das coisas. Isso é um outro aspecto também. O que o Luiz descreveu é correto, perfeito, né? E você não pode pegar dinheiro de 2020, 2021, 2022. Não dá. Então,
tá sempre pendurado.
Tem que
aí você
respeitar.
Agora, o exemplo da Premier League, a Premier League já tem as cotinhas todas dela vendidas para patrocinador. Você tá vendo lá um Liverpool versus Chelsea, você vê lá as plaquinhas de publicidade, um monte de patrocinador. É. Você vê o estádio cheio.
Agora, tem um detalhe, isso ajudaria nessa divisão que está sendo feita para que Fortaleza, Avaí, CSA e Goiás estivessem numa boa parada em relação financeira.
Na Premier League, é como se fosse um clube. Clube dos 13, vamos colocar assim, clube dos 20 lá. Quando um clube sobe da segunda para a primeira divisão, os clubes rebaixados saem, os clubes que subiram entram na Premier League. Então, ó, parabéns, bem-vindo à Premier League, aqui está a sua cota igualitária, e aqui está sua cota extra de premiação pelo acesso para você reforçar seu time. Porque a ideia dos caras lá, eu não quero que se que um...
Bate-vote.
Eu não quero que um Chelsea contra um Wolverhampton, que subiu, sei lá quem subiu, Premier League, dê 8-0 pro Chelsea. Eu quero que o Wolverhampton bata de frente.
Só agora, rapidamente aqui, pra gente entrar no Campeonato Brasileiro do ano que vem, já estamos na reta final do programa, mas eu queria saber de vocês. Continua a mesma discussão. 4 é muito para rebaixar? Deveriam ser dois?
Não, acho 4 razoável. Acho que é uma fórmula que já está até consolidada no imaginário do público. Acho que não.
Você acha?
4 tá bom.
E aí voltaram. Várias discussões. Então, várias discussões. É o VAR, se tem ou não. E esse, por exemplo, é 4 é muito ou não?
Qual o percentual de 20 para 4? Dá quanto?
De
20 para 4?
É.
20 para 4
seria 2.
Não, 20%.
20%. Tá bom, eu acho que tá de bom tamanho. Dá mais emoção, sem dúvida.
Eu seria do contra, eu colocaria mais emoção. Rebaixa 3,
e o outro disputa.
O 17º colocado faz.
É, também
uma
é outra ideia.
Isso parece discussão de escola de samba, né?
É, a mesma coisa.
Mas eu acho que isso aí são os clubes grandes, que na verdade, assim, o Sport, o time maior desses que caíram, com todo respeito, acho que caíram.
Olha, na Argentina,
agora,
pra cair. É só se você for muito ruim. Muito ruim. É.
Olha, eu acho que deve manter a fórmula. Não deixa muito, não.
Você que começou e falou que a Copa do Mundo estragou o campeonato, pelo menos.
Não estragou. Estragou, mas não, deu uma esfriadinha também.
A Copa América.
Também, não só a Copa do Mundo, mas a própria seleção brasileira.
Tá, mas a Copa.
Não, outro papo, você falou de sono, já.
Não, mas ou seja, o desempenho do futebol da seleção.
Também.
É, no ânimo de ver o futebol, as pessoas ficam uma certa ressaca depois.
Agora, em relação à Copa América, vai ter menos tempo, mas prejudica da mesma forma que vai prejudicar, vai ter que parar na Copa América, prejudica. Ou não?
Pode não prejudicar. Acho que depende. Vai depender de como tiver o andamento do futebol, se as rodadas tudo acontecer conforme o calendário previsto, ou seja, se a nossa seleção vier a empolgar. Isso. Acho que talvez.
E você espera que o Vasco esteja em que lugar ano que vem no Brasileiro?
Sempre em primeiro lugar.
Você, Luiz Ferreira, o que você
Vasco
acha? Não. Em relação à Copa América, vai prejudicar igual a Copa do Mundo ou não? Porque tem menos tempo, né?
Eu acho que depende, Borges. Você...
São 2 semanas. Na Copa do Mundo foram quantos?
São
mês?
Duas, três semanas.
Não, são três semanas.
Três semanas. Copa América. Se o Tite seguir a tendência de convocar a maioria dos jogadores do exterior, poucos clubes aqui vão ter...
Não, o problema...
Mas essa parada...
A questão da parada, aí essa parada é junto da janela de abertura, janela de transferência internacionais. Então, eu acho que vai dar no mesmo, entendeu?
O que, que você...
Não, eu acho que tem uma influência, sem dúvida nenhuma.
Tem, né?
Tem. Tem porque você corta,
que
né?
Muda.
Você corta um ritmo.
É.
Então, agora, quem consegue melhor se adaptar a isso, né? Conforme aí tem que ter treinamento, jogador às vezes. Tem um aspecto, tem jogador, por exemplo, no futebol brasileiro que vai para a seleção e se machuca. Muda.
Isso é encrenca.
É outra encrenca. Então, sempre tem essa questão.
Mas tem um lado bom que é a recuperação de jogadores.
Não, tudo tem os dois lados.
Tipo,
né?
A vida tem
os dois lados.
E você, falei, dá no mesmo.
E você espera o seu Botafogo esteja em que lugar em 2019 o Campeonato Brasileiro? Ele falou que sempre em primeiro. Você, tô sentindo que você não espera tanto.
O Botafogo, de coração,
coração.
Eu quero que o Botafogo brilhe, como já brilhou em outras oportunidades. Eu gosto que haja. Eu prezo. O futebol legal, quando você tem grandes jogadores, até essa questão da camisa some, entendeu?
Some, né?
Você passa a gostar. Quem gosta de futebol acaba passando por isso. Agora, eu sei que é difícil porque a situação do Brasil é complicada, os clubes passam por dificuldades. Há um processo do Botafogo, eu acompanho, de recuperação. Ele está na lei de recuperação fiscal, está tentando de todas as maneiras se recuperar. Isso tem que parabenizar a direção que quer fazer isso, né, que quer botar o Botafogo equilibrado. Então, eu torço para que isso aconteça. Porque se isso se equilibrar, a tendência é que o Botafogo melhore.
Agora, o Hexa vai ser nosso, né, ano que vem?
Hexa, Hepta, Octa, no Nona, Hexa, Deca...
Não, Hexa. O Flamengo não consegue o Hexa brasileiro ano que vem?
Já não é Hexa, Pombas.
Já é Hexa, já?
Segundo o Supremo Tribunal Federal,
o
não.
O problema é da CBF e do STF, meu irmão. No meu coração é Hexa.
Tá.
Acabou.
Certo.
Carlos Borges!
Valeu, então. Ponto final no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Deixa os tempos de Antônio Cordeiro. A gente volta amanhã. O último programa do ano de 2018, no dia 28, na manhã, sexta-feira. Tá certo? Ficamos por aqui. Aquele abraço.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.